We made USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaa.com/bundle. USAA. Restrictions apply.
Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está ouvindo mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. No programa de hoje, vamos ver como que os astrônomos estão conseguindo mudar a visão a respeito da nossa galáxia, a Via Láctea. Tudo isso, todas as novas grandes descobertas aí, na verdade, os astrônomos estão redescobrindo a galáxia. Vamos entender tudo, mais uma edição do Horizonte de Eventos. Muito bem, então, queridos ouvintes, voltando aqui para mais uma edição do Horizonte de Eventos. E hoje vou contar para vocês um pouquinho, uma história aqui muito legal sobre como que a visão a respeito da nossa galáxia, a Via Láctea, vem mudando. É uma história que começa muito longe, né? Se a gente voltar lá na África subsaariana com os caçadores, coletores ali, Khoisan, por exemplo, eles contemplaram a trilha sinuosa de estrelas e poeira que dividia o céu noturno e eles viam ali as brasas incandescentes de uma fogueira. Se a gente for ali para os marinheiros polinésios, por exemplo, eles olhavam para o céu e viam um tubarão comedor de nuvens. E quando os gregos antigos contemplaram o céu, eles viram ali o fluxo do leite derramado. E daí viria o termo moderno usado para designar a nossa galáxia hoje, Via Láctea, né? Ou Via de Leite, que vem aí do nome dado pelos gregos antigos. Muito bem, no século XX, os astrônomos descobriram que, na verdade, esse rio prateado era um pequeno pedaço de uma vasta ilha de estrelas e puderam, então, escrever a história da sua origem, ou pelo menos começar a escrever essa história. E, na verdade, tem uma coisa bem interessante que as galáxias, né, foram chamadas lá no começo de ilhas do universo. Então, daí é que veio toda essa nomenclatura aí que a gente vê hoje. Bem, falando de maneira bem simples, a nossa galáxia, a Via Láctea, se formou aproximadamente 14 bilhões de anos atrás, quando enormes nuvens de poeira e gás coalesceram sob a força da gravidade. Hoje a gente já sabe que, na verdade, isso aconteceu há 13,5, 13,7 bilhões de anos atrás. O tempo foi passando ali na evolução da galáxia e duas grandes estruturas então emergiram. Primeiro a gente chama de um halo, é o halo galáctico, um halo esférico, e depois um disco denso e brilhante. Então é assim que a história da galáxia foi sendo contada. Bilhões de anos depois disso, ou seja, da formação dessas estruturas, então surgiu o nosso sistema solar dentro desse disco. E assim, quando a gente olha para o céu, na verdade, e a gente vê, né, o que os gregos chamaram de leite derramado, o que nós estamos vendo, na verdade, é uma visão lateral do disco da galáxia espalhado no céu, ou pelo menos de parte desse disco. Durante quase todo o século XX e o começo do século XXI, a nossa visão sobre a Via Láctea não mudou muito, não. Mas nos últimos 2 anos, os astrônomos conseguiram praticamente reescrever cada capítulo da história da Via Láctea. E o que que aconteceu? Bem, na verdade é simples, né? Hoje os astrônomos têm muito mais dados muito melhores, temos muito mais equipamentos olhando e estudando a galáxia. Essa mudança aí radical que aconteceu sobre a história da Via Láctea, a gente tem uma data para ela. ela começou no dia 25 de abril de 2018. Mas o que será que aconteceu nesse dia? Bem, nesse dia, os responsáveis pela missão da sonda europeia Gaia lançavam uma grande, ou liberavam, né, o release, que a gente chama, né, de uma grande quantidade de informações sobre a nossa galáxia. Os dados aí da missão Gaia descrevem em detalhe o que, que a missão Gaia faz, né? Vamos entender o que, que essa missão Gaia faz e por que, então, que ela está reescrevendo a história da Via Láctea. A missão Gaia, ela é uma sonda que tem ali telescópios poderosíssimos e ela mede o movimento e a posição precisa da maior quantidade de estrelas possíveis. Nesse primeiro lançamento de dados, que aconteceu lá em 2018, você tinha 1 bilhão de estrelas. Só para você ter uma ideia, as missões anteriores à Gaia, elas mapeavam na ordem da grandeza ali de milhares de estrelas. Por isso que o salto no entendimento sobre a Via Láctea foi realmente gigantesco. Os dados aí da missão Gaia deram uma nova vida à nossa galáxia. Os astrônomos concordam em dizer que eles começaram uma verdadeira revolução sobre o entendimento com relação à Via Láctea. Os astrônomos, então, começaram a mergulhar de cabeça na quantidade imensa de dados e as descobertas, então, começaram a surgir bem rapidamente, na verdade, nos dando aí outra visão sobre a nossa galáxia. Então, nós estamos aqui em 2021, né, mas de 2018 a 2020 foi que aconteceu aí essa verdadeira revolução sobre o entendimento da Via Láctea. Eles descobriram, por exemplo, épicas colisões que moldaram a violenta juventude da galáxia, bem como os novos sinais que a galáxia continua agitada de uma forma inesperada. É sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje, tá? Quando integrados, esses resultados contam uma nova história sobre o passado turbulento da galáxia e como ela irá evoluir no futuro. Com isso, a nossa imagem mudou rapidamente e drasticamente. O principal ponto é que a galáxia, a Via Láctea, ela não é um objeto estático. As coisas mudam rapidamente em todo lugar na galáxia. E agora que nós vamos começar, então, a contar toda a história dessa mudança. Muito bem. Para começar, né, os astrônomos querem entender o que aconteceu lá no começo da vida, né, os primeiros dias de vida da galáxia, eles precisavam procurar por estrelas bem antigas. Essas estrelas, formadas somente por hidrogênio e hélio, que são os materiais mais brutos ali do cosmos, né, poderiam contar essa história. Felizmente, quanto menor uma estrela, ela queima seu combustível mais lentamente, então muitas delas ainda brilham e podem ser estudadas. Tá? Então você tem estrelas ali que elas têm um tamanho muito grande, então elas têm um brilho muito grande. Elas não têm uma massa muito grande, porque estrelas de grande massa acabam brilhando pouco. Mas as estrelas grandes, elas brilham bastante e aí os astrônomos ainda conseguem estudar. Bem, foram décadas de busca e depois disso, os pesquisadores conseguiram juntar um catálogo com 42 dessas estrelas bem antigas. E na astronomia, né, quando uma estrela é antiga e só tem hidrogênio e hélio, ela é chamada que é uma estrela pobre em metais. Então aqui tem um conceito muito importante que a gente precisa falar. Quando você lê em algum lugar assim que tal coisa tem uma tem pouca metalicidade, que a gente chama, é que ela só tem hidrogênio e hélio. Porque os astrônomos dividem assim, hidrogênio e hélio, e acima do hélio eles chamam praticamente tudo de metal. Tá? Então, como que você identifica que uma estrela é muito antiga? Quando ela só tem hidrogênio e hélio. Porque se ela começa a queimar, fundir novos elementos, quer dizer que ela é uma estrela, né, diferente. Então é isso que os pesquisadores procuram, essas estrelas aí com hidrogênio e hélio. Essas estrelas bem antigas, elas deviam estar no halo da galáxia, que foi a primeira parte, né, a ser formada, porque as estrelas do disco levou alguns bilhões de anos para se formar depois. Então elas já estariam contaminadas, né, com elementos mais pesados. Então as estrelas primeiras vão explodindo em supernovas, aquela explosão de supernova acaba jogando elementos pesados em todo o espaço, e as novas estrelas que vão se formando, elas acabam, então, pegando esses elementos. Por isso que os astrônomos vão atrás das estrelas com hidrogênio e hélio. Então, essa que foi a ideia, né? Procurar, né? Essas estrelas, achar essas 42 e tudo mais. Assim, no final de 2017, um estudo mostrou como essas estrelas pobres em metal se movem. E com isso foi possível ter um código já escrito. Lembrando que essas 42 aí, tá? Elas foram antes da missão Gaia, tá? Então lá em 2017, eles pegaram as 42 estrelas, estudaram o movimento delas e prepararam o código esperando aí os dados da missão Gaia. A trajetória das estrelas poderia oferecer pistas sobre como seria o halo da galáxia e como ele se formou. Se você estudar como que as estrelas se movimentam, você consegue rebobinar a fita, como a gente fazia antigamente. Vocês novos aqui não fazem isso, mas a gente rebobinava a fita. E quando você vai voltando a fita, você está voltando o filme, você está passando um filme para trás, você vê como que as coisas começaram. Então, lá em 2018, com o primeiro lançamento dos dados da missão Gaia, as 42 estrelas antigas identificadas foram tiradas dos dados e seus movimentos foram estudados em detalhe. Para não ter aí problema de ruído e tudo mais, eles estudaram só o movimento das 42 estrelas. E eles encontraram que a maior parte delas realmente vagavam pelo halo, como era previsto. Mas algumas, na verdade, uma em quatro, não. Essas aí pareciam estar presas no disco galáctico, que é a região mais nova da galáxia. E aí veio a grande dúvida. Como que você tem uma estrela tão antiga presa numa região tão nova da galáxia como era o disco galáctico? Os estudos posteriores confirmaram que essas estrelas realmente residiam no disco da galáxia e não eram apenas turistas de passagem, porque poderia ser uma estrela que foi expulsa, que sofreu algum chute ali gravitacional e ela estava atravessando. Não, mas eles conseguiram mostrar que elas eram dali mesmo. Com o passar do tempo, né, mais estudos foram feitos e esse catálogo aí de 42 estrelas antigas subiu para 5 mil. E sendo que centenas delas estariam de forma permanente no disco da galáxia. Então, aqui a gente começa a entender tudo sobre a missão Gaia. Quando você estuda bilhão de estrelas, na casa do bilhão de estrelas, o seu banco de dados, que era de 42, sobe para 5 mil. Agora você tem uma estatística muito legal para tratar tudo isso. Então, dois estudos aí foram importantes. Um deles identificou que uma em cada 10 estrelas estariam no disco e outro descobriu que estrelas de diferente metalicidade, ou seja, diferentes idades, movendo no disco. E isso era algo, então, completamente novo, tá? E vem a pergunta sempre, né? Os astrônomos querem saber como que isso pode ter acontecido. Os pesquisadores começaram então a especular que talvez pacotes de gás bem primitivo formaram estrelas bem antigas no disco, ou que o disco pode ter começado a tomar forma quando o halo também começou, ou seja, 1 bilhão de anos antes do que se pensava. Seria uma formação meio conjunta entre o disco e o halo. Para descobrir qual hipótese era mais provável, foram então rodadas simulações. Aí entra uma coisa também muito importante na astronomia, que os astrônomos eles simulam. Eles conseguem colocar uma galáxia dentro do computador e aí fica mais fácil de você entender. Aí você tem os dados que a missão Gaia mediu e você tem a simulação que o seu computador fez. Como que você prova que a simulação ela está bem feita? Quando bate com os dados que você mediu. Se você faz isso, então você tem um bom laboratório ali para você poder fazer os estudos. Então, com os dados da missão Gaia, as simulações ficaram precisas o suficiente para se poder ter uma ideia do que aconteceu com a Via Láctea. Foram 3 meses de simulação, rodando em supercomputadores poderosíssimos, principalmente lá no Centro de Supercomputação de Leibniz, na Alemanha. E esse exercício foi repetido 6 vezes. Com isso veio a resposta, tá? Das 6 simulações, 2 delas produziram um grande número de estrelas com baixa metalicidade. E como que essas estrelas foram parar ali? Tentando explicar de forma simples, elas eram imigrantes estelares. Algumas delas nasceram em nuvens que foram consumidas pela Via Láctea. Então as nuvens depositaram algumas densas nuvens aí, né? Desse material em órbitas que formaram parte do disco da galáxia. Outras estrelas vieram de pequenas galáxias anãs que se fundiram com a Via Láctea e se alinharam quando o disco surgiu. Esses resultados mostravam então que o modelo clássico de formação da galáxia ele estava incompleto, porque como que era o modelo? O modelo era, formou, lembra lá no comecinho que eu falei para vocês, formou o disco, formou o halo, formou o disco e formou a galáxia. Mas não era assim, porque você tinha estrelas que tinham que estar no halo, estavam no disco. Como que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a galáxia consumiu outras galáxias. E essa que foi um dos grandes chans aí da missão Gaia, tá? Nuvens de gás colapsaram em halos esféricos, como se esperava, mas as estrelas que chegavam em determinado ângulo, né, elas poderiam ter entrado e começado a formar o disco ao mesmo tempo. Tudo isso mostrou que os teóricos aí que escreviam sobre a formação da galáxia, parece que eles tinham perdido uma parte dessa história. E que parte dessa história que eles perderam? É isso que nós vamos entender a partir de agora. Bem, a compilação sobre a história da Via Láctea não para por aí, como eu falei, né? Com a missão Gaia, os astrônomos encontraram evidências diretas das colisões cataclísmicas, que a gente chama. Foi isso que, na verdade, o pessoal lá antigamente não tinha ideia. Os astrônomos já assumiam que a Via Láctea teria tido uma juventude agitada, mas com os dados da missão Gaia, eles puderam determinar detritos específicos de algumas das maiores fusões pela qual a galáxia passou. A liberação de dados em 2018, olha só essa história que sensacional, presta atenção nisso. A liberação de dados em 2018 aconteceu numa quarta-feira, e as expectativas dos astrônomos eram tão grandes, mas tão grandes, e a vontade de trabalhar era tão grande, que eles começaram a baixar os dados do site da missão Gaia e o site caiu. Alguns astrônomos processaram os dados na quinta-feira, e na sexta-feira eles já sabiam que tinha algo muito grande ali, escondido naqueles dados. Em todas as direções que se olhava, era possível ver um grande número de estrelas do halo galáctico girando para frente e para trás da mesma maneira peculiar, uma pista que elas tinham vindo de uma única galáxia anã. No domingo, isso aí o dado foi liberado na quarta-feira, no domingo, os astrônomos tinham um artigo científico pronto com os resultados preliminares, e depois disso eles começariam então a aprofundar nas análises. Os destroços galácticos estavam por toda parte, ou seja, eles conseguiram identificar partes de outras galáxias espalhadas dentro da Via Láctea. Talvez metade de todas as estrelas, dentro de 60 mil anos-luz para dentro do halo, com um raio de centenas de milhares de anos-luz, vieram de uma única colisão. Olha só isso que impressionante. Antes de 2018, a gente não tinha essa ideia. Aliás, tinha só uma ideia de que a galáxia poderia ter passado por um processo deste colisão, mas os astrônomos não conseguiam mostrar isso de jeito nenhum. E aqui eles conseguiram mostrar isso. Essa colisão gigantesca pode ter feito a Via Láctea crescer em massa cerca de 10%. E isso mudou o jogo sobre a evolução da Via Láctea, já que muitos astrônomos esperavam, na verdade, encontrar muitos pequenos pedaços diferentes e não uma grande colisão. Era isso que os astrônomos tinham a ideia. Qual que era a ideia deles? Que a galáxia vai se formando a partir de pequenas fusões, pequenas colisões. Mas os dados da missão Gaia não mostrou que grandes colisões, colisões violentíssimas, é que, na verdade, davam aí, mudavam o ritmo evolutivo da galáxia. Uma simulação mostrou que a formação e a evolução da Via Láctea durou cerca de 10 bilhões de anos. Nesse período, Muitas galáxias anãs menores agregaram material para a galáxia principal, tornando-se parte dela. Mas essa gigantesca colisão foi marcante. Foi tão marcante que os astrônomos deram a essa galáxia o nome de Gaia Encélado, em homenagem à deusa grega Gaia, uma das divindades primordiais, e ao seu filho Encélado. Não foi só um grupo de astrônomos que descobriu essa gigantesca colisão, não. Outro também descobriu e deu o nome para ela de Galáxia da Salsicha, devido à sua aparência. Quando a Via Láctea e a Gaia Encélado colidiram, talvez há 10 bilhões de anos atrás, o delicado disco da Via Láctea pode ter sofrido um grande dano generalizado, por isso que a gente encontra pedaços dessa Gaia Encélado espalhado para todo lugar. Os astrônomos, por exemplo, né, eles debatem por que que o nosso disco galáctico parece ter duas partes, uma parte mais fina, uma parte mais espessa, onde as estrelas pulam de cima para baixo enquanto orbitam o centro da galáxia. Os astrônomos sugerem que a Gaia Encélado explodiu a maior parte do disco, estufando durante a colisão. Exatamente, uma explosão, né? Então, quando você tem uma explosão de uma bomba, você tem aquela estufada. Pode ter acontecido a mesma coisa com a Via Láctea. Quando a Gaia Encélado entrou, explodiu o disco da galáxia, deu aquela estufada e as estrelas começaram, então, a girar aí loucamente. Pistas de fusões adicionais foram registradas nos chamados aglomerados globulares da galáxia. Isso aqui é muito interessante porque o aglomerado globular é um conjunto, né? É uma aglomeração de estrelas, são milhares e milhares de estrelas presas num pequeno volume do espaço. Esses aglomerados globulares, a Via Láctea aí tem cerca de 150 deles, eles ficam orbitando ali o disco, e quando esses aglomerados globulares eles acabam se fundindo, um encontrando o outro, é a partir daí que você vai tendo então a formação da galáxia. Os astrônomos usaram simulações da galáxia para poder treinar uma rede neural que ajudou a pesquisar os aglomerados globulares, porque é muito difícil pesquisar esses aglomerados, tá? Com isso, foi possível estudar as idades, a constituição e a órbita dos aglomerados globulares. A partir desses dados, a rede neural pôde então reconstruir as colisões que acabaram construindo as galáxias. Com esse algoritmo bem treinado, foi hora de colocar ele então para trabalhar num dado real, que é a Via Láctea. E o código, olha só que legal isso, o código conseguiu reconstruir eventos como a Gaia Encélado, bem como uma fusão mais antiga ainda e mais significante, que os astrônomos deram nome para ela de Kraken. Então, o que os astrônomos fizeram? Treinaram a rede neural, pegaram aí o que a gente tem hoje observando os aglomerados globulares, treinaram tudo isso. Na hora que eles aplicaram na galáxia para contar essa história, eles viram, conseguiram confirmar a Gaia Encélado, essa grande colisão, e descobriram uma outra, chamada Kraken. Eles deram o nome de Kraken para ela. Os astrônomos conseguiram, então, definir como se fosse uma linhagem de fusões que aconteceram com a Via Láctea e as galáxias anãs que foram formadas. Olha isso que legal. Eles conseguiram falar, ó, aqui nessa época a Via Láctea colidiu com uma galáxia assim, aqui nessa época com outra assado, e assim foi indo. Com isso, eles identificaram 10 colisões adicionais que esperam sejam confirmadas aí por observações subsequentes. Lembrando que esse negócio aí da Kraken, para vocês terem uma ideia, essa última partezinha que eu falei aqui para vocês sobre as redes neurais, isso aí aconteceu aí no final, tá? Final de 2020. Então tem muito trabalho para ser feito, tá? Todas essas fusões e colisões levaram os astrônomos a sugerir que o halo pode ser feito quase que exclusivamente de estrelas imigrantes. Modelos lá da década de 1960 e 1970 previam que a maior parte das estrelas do halo galáctico tinham sido formadas ali, mas à medida que mais e mais estrelas têm sido identificadas como sendo galáxias que colidiram com a Via Láctea, pode-se assumir que outras estrelas ali são nativas naquele lugar. Então, você consegue então separar a história do halo galáctico e também do disco galáctico. Mas será que a Via Láctea foi só antigamente, né? Ou seja, ela só teve uma, vamos dizer assim, um passado agitado? Como será que essa história aí de colisões perseguiu a nossa galáxia pelos bilhões de anos? É isso que nós vamos entender agora nessa outra parte aqui. Então, após esse passado agitado aí que nós contamos, né, a Via Láctea tem passado por um momento mais tranquilo nas eras mais recentes. Mas mesmo assim, alguns novos visitantes continuam chegando. Alguns deles a gente vê a olho nu, principalmente no hemisfério sul da Terra. Em condições ideais de observação, você consegue ver duas estrelas anãs, satélites da Via Láctea, a grande e a pequena nuvem de Magalhães. Os astrônomos acreditam há muito tempo que o par de pequenas galáxias orbitam a nossa galáxia, como se fosse Lua orbitando um planeta, por isso que eles dão o nome de galáxias satélites. Então, entre 2006 e 2013, uma série de imagens feitas aí pelo nosso queridíssimo telescópio espacial Hubble descobriu que elas estão mais para asteroides que caem do que para uma lua que orbita a nossa galáxia. Então elas seriam mais parecidas com os asteroides aí que se chocam com a Terra. Os astrônomos calcularam que as nuvens estão vindo na nossa direção a uma velocidade de 330 km por segundo, quase que o dobro da velocidade que foi prevista anteriormente. Além da velocidade ter surpreendido os astrônomos, outra propriedade também surpreendeu: a massa. Os astrônomos concluíram que as nuvens de Magalhães são 10 vezes mais pesadas do que eles pensavam anteriormente. E com essa massa, vários grupos de astrônomos começaram a estudar os efeitos das galáxias anãs e descobriram que essas galáxias podem estar arrastando parte da Via Láctea. Olha isso que interessante! O problema de fazer esse estudo é que nós estamos dentro da Via Láctea, nos movimentando e com um monte de coisa na frente para atrapalhar. E aqui entra um ponto que eu não falei ainda, né? Uma das... Você deve pensar assim, né? Caramba, a gente vê tanta galáxia aí, o Hubble fotografa milhares e milhares de galáxias. Como que a gente, né, não consegue contar a história da nossa? Um dos grandes problemas é esse. Nós estamos dentro da nossa galáxia. E você estudar algo, você estando dentro dele, é muito complicado, tá? É muito complicado mesmo. Para vocês terem uma ideia, a maior parte do tempo que os astrônomos gastam com esses dados da missão Gaia e tudo mais é processando os dados, tentando eliminar esses efeitos, os efeitos dos movimentos, o efeito de coisa que está na frente para poder descobrir algo interessante. A Terra, o Sol e o resto do disco da Via Láctea está vagando em uma direção e não na direção da grande nuvem de Magalhães. Foi isso que eles descobriram. Mas sim, olha isso que legal. Na direção a uma posição que era ocupada por ela há cerca de 1 bilhão de anos atrás. É como se a Via Láctea tivesse um reflexo retardado. Isso, obviamente, devido ao tamanho monstruoso que a Via Láctea tem perto da grande nuvem de Magalhães. É o seguinte, né? A grande nuvem de Magalhães e a pequena nuvem de Magalhães, elas não estão orbitando a galáxia como se imaginava anteriormente. Elas estão vindo na direção. Só como elas são muito mais pesadas do que se pensava antes, elas estão arrastando um pedaço da galáxia junto com ela. E quando você reconstrói isso, em vez da gente estar se movendo na direção da nuvem de Magalhães, nós estamos 1 bilhão de anos atrasado. Porque, como a Via Láctea ela é muito grande, perto dessas duas galáxias, até toda a galáxia, até toda essa massa responder a esse estímulo de ser arrastada parte dela, isso aí demora um tempo, tá? Então é por isso que nós estamos mirando num lugar e acertando em outro, tá? E o fato do disco da Via Láctea estar deslizando contra o halo acaba com uma premissa fundamental sobre a nossa galáxia. Qual que é essa premissa? Os astrônomos sempre assumiram que mesmo depois de girar, deslizar, depois de bilhões e bilhões de anos, o disco maduro e o halo da galáxia estariam numa configuração estável. A premissa que sempre foi usada é que a Via Láctea é um objeto em equilíbrio. Mas as análises atuais, feitas aí principalmente com os dados da missão Gaia, mostram que essa premissa não está certa. A premissa está errada. Por quê? Porque, mesmo depois de 14 bilhões de anos, as fusões continuam esculpindo a forma geral da galáxia. E o que vemos hoje, na verdade, é o resultado da última mudança que aconteceu, porque daqui a pouco vem outra. Ou seja, a galáxia ela não está estável como os astrônomos pensavam. Os astrônomos pensavam que você poderia agitar a galáxia, fazer o que você quisesse com ela. Quando você soltasse, ela ia ficar ali, estabilizada, tudo em equilíbrio. Mas não é isso que acontece, tá? O mais importante é tudo que você sabia sobre o futuro e sobre a história da Via Láctea precisa ser reescrito. Em termos astronômicos, isso quer dizer que a gente precisa de novos modelos para descrever a nossa galáxia. E essa visão tende a mudar quando a missão Gaia completar o seu trabalho. Quanto mais estrelas são estudadas, quanto mais simulações são criadas, mais a gente aprende sobre a origem, a evolução e o destino da Via Láctea. Então, foi isso basicamente que aconteceu nesses últimos 2 anos. Nós passamos aí séculos pensando que a Via Láctea era de um jeito, que ela se formou de um jeito. Em 2 anos, desde 2018, quando a missão Gaia lançou seu primeiro release de dados, depois agora ela lançou outro, agora recentemente, e ela tem mais um para lançar, a cada release que lança, são mais bilhões de estrelas que são estudadas. Quanto mais estrelas você estuda, você alimenta melhor os modelos computacionais. Você alimentando esses modelos da melhor forma possível, os resultados que eles geram são muito mais precisos. E com isso, você consegue contar muito melhor a história da Via Láctea. É uma história que começou a mudar agora recentemente, há 2 anos atrás, e ainda tem muita coisa para acontecer. Muita coisa mesmo. A missão Gaia é uma missão que já ela termina. Ela termina a sua missão de medir as estrelas e daqui a pouco entra outra missão que vai ser mais poderosa, que vai conseguir medir mais estrelas e assim a cada dia que passa a gente vai conhecendo cada vez mais, cada vez melhor a história e consegue com isso ter pelo menos uma ideia de como que vai ser o destino, de como que vai ser o futuro da Via Láctea. Muito bem então, queridos ouvintes, acabando aqui mais um episódio do Horizonte de Eventos, queria agradecer a todos, lembrando que o episódio anterior foi uma revisão aí sobre o que vai acontecer no ano de 2021 no espaço e na astronomia. Se você não ouviu, volta aí, ouve o episódio da semana passada, e nesse aqui contando aí a história da Via Láctea, ou melhor, como que nos últimos 2 anos a gente conseguiu, os astrônomos, né, com os dados da missão Gaia, conseguiram revolucionar todo o entendimento sobre a galáxia. Então, muito legal mesmo, nós estamos contando uma nova história sobre a galáxia, algo aí que não mudava há séculos. Se você gostou, já sabe, né, compartilha, deixa aí um comentário, me siga aí nas redes sociais, @spacetoday1 no Twitter e no Instagram. Tem também no Facebook o grupo e a página, é só procurar por Space Today. Tem também meu blog, spacetoday.com.br. Tem o canal, né? O youtube.com/SpaceTodayTV. Vídeo todo dia lá para vocês. E aqui no podcast, um episódio por semana aí, contando alguma história interessante da astronomia para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de coração. Conto aí com a ajuda de todos. Ad Astra. Et ultra.